Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Júnior. Eu sou do Ministério Improváveis de Jesus. O que seria esse ministério? Não é uma igreja, não é um local, é um chamado na qual Deus me chamou para compartilhar o reino de Deus, propagar cada vez mais o reino de Deus através de testemunhos vivos de pessoas improváveis. E eu queria ler um texto da palavra do Senhor que está em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 27 ao 28, que diz assim: mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis deste mundo e as que não são para aniquilar todas as que são. A Bíblia, gente, está repleto de relato extraordinário que foram realizados por pessoas simples, comuns. Eu sou uma delas. Pessoas que não tinham nada de extraordinário, nada para oferecer, mas que foram instrumentos nas mãos de Deus. Agora, a pergunta que surge é: por que Deus age desta forma? E por que Deus escolhe pessoas que muitas das vezes não têm nada de extraordinário, nada para oferecer, para deixar todo mundo confuso? A resposta é bem simples e é bem clara. Deus realmente gosta de usar pessoas improváveis, que das desprezíveis, elas têm uma perspectiva natural, elas aparentam extremamente ser fracas, sabe? Nós temos fraquezas, pois neste mundo não existe ninguém perfeito, isso nós sabemos, mas todos nós temos debilidades em nossas vidas também, seja ela de ordem física, seja de emocional, seja intelectual ou até mesmo espiritual. Olha, normalmente negamos as nossas fraquezas, isso é fato, a gente nega mesmo. E eu vou deixar bem claro, se as defendemos, damos desculpas e também não queremos que ninguém saiba que nós somos fracos. Pois achamos, sabe o que, gente? Que o fato de outros saberem disso nos deixa muito mais vulnerável e não seremos bem aceitos pela sociedade ou qualquer lugar que nós vamos. Em nenhuma igreja, isso é fato. Só que, todavia, Deus tem uma perspectiva totalmente diferente da nossa fraqueza. Ele nos entende, Ele é compassivo. Enquanto imaginamos que Deus quer usar somente os nossos pontos fortes, que Deus só quer ver gente forte trabalhando para Ele, ignoramos que Ele quer usar também os nossos pontos fracos para a glória dEle mesmo. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Um ex-perseguidor assassino da igreja primitiva, ele expõe sua conclusão acerca de nossa verdade, dessa verdade dos improváveis. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Eu vou repetir. Se convém eu me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E a gente às vezes se esconde dos nossos pontos fracos. Temos vergonha muitas das vezes de dizer que nós temos algum medo, temos debilidades em alguma coisa, somos fracos, compassivos, temos vergonha. Mas se convém se gloriar de alguma coisa, olha que loucura, se glorie daquilo que você é fraco, se glorie que você é um improvável. Talvez algumas das áreas consideradas fracas e débeis da nossa vida também tenha um fim de demonstrar o poder de Deus através de mim, através de você. Olha, Deus nunca fica impressionado com a força ou a autossuficiência. Pelo contrário, Ele é atraído por pessoa que depende totalmente dEle e também que admita isso. Só que, gente, você acha que foi fácil para mim entender no decorrer dos anos que eu sou fraco? Porque assim, a gente tem aquela velha ditado, né, de dizer assim: ah, eu não preciso de ninguém, eu não levo desaforo para casa, eu sou autossuficiente. Pelo contrário, a Bíblia nunca fez o ser humano para ser só. Desde a primeira criação de Deus, a obra-prima de Deus, que foi Adão, ele viu que não era bom que o homem ficasse sozinho e fez ele uma ajudadora, uma mulher, para andar com Ele, quem dirá nós? Somos falhos, fracos. Já Adão era um homem perfeito diante de Deus. Então, esses são alguns exemplos que eu citei, considerando que os improváveis foram usados e ensinados pelo próprio Deus. Tem alguns nomes na Bíblia que fala sobre os improváveis. Dentre eles é Abraão, Moisés, temos também Gideão, tem a história de Davi, que eu me enquadro muito, e alguns discípulos também. Mas essa história vai ficar para amanhã. Não vamos perder os capítulos dessa história dos improváveis. Quem sabe você se enquadra numa delas? Quem sabe você e eu, muitas das vezes, assim como eu no começo, achava que autossuficiente, que não dependesse de nada nem de ninguém. Mas as circunstâncias da vida, amados, nos mostram que nós precisamos uns dos outros. E as histórias que nós vamos contar são pessoas improváveis, que ninguém dava nada, que ninguém escolhia para nada, nem sequer jogar uma bola. Vou contar um exemplo rápido aqui. Não que eu fosse muito bom de bola. Quando eu era criança, jogava bola pra rua. Mas, assim, devido à classe social, devido à história, o contexto de onde eu nasci, a minha casa, as pessoas faziam acepção. Desde criança já escolhia outros amiguinhos para jogar, porque quem joga bola sabe que tira nos dedos, né? Dois ou um, dedos iguais. E um vai escolhendo o time. E eu sempre ficava por último ou quando nem era escolhido. Por quê? Porque era jogado de escanteio. Porque jogava mal? Não jogava tão mal assim. Mas eu não fazia parte do quadro de amigos porque eu não tinha nada a oferecer. Eu era uma pessoa desprezível, eu era uma pessoa que ninguém ia falar: o Juninho, por que eu vou chamar o Júnior para jogar bola? O que ele vai me oferecer depois? Será que eu vou comer um lanche na casa dele? Será que a gente vai poder jogar um videogame? Nem videogame eu tinha, eu era o único que não tinha videogame. Mas essa história fica para amanhã, na qual nós iremos relatar histórias de pessoas na Bíblia. E vamos citar alguns exemplos considerados improváveis. E você pode ser que no final de toda essa série de mensagens, você se encaixe e enquadre em algum deles. Amém? Mas não fique triste, porque eu vou te falar uma coisa: Deus escolhe os improváveis. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Júnior. Eu sou do Ministério Improváveis de Jesus. O que seria esse ministério? Não é uma igreja, não é um local, é um chamado na qual Deus me chamou para compartilhar o reino de Deus, propagar cada vez mais o reino de Deus através de testemunhos vivos de pessoas improváveis. E eu queria ler um texto da palavra do Senhor que está em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 27 ao 28, que diz assim: mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis deste mundo e as que não são para aniquilar todas as que são. A Bíblia, gente, está repleto de relato extraordinário que foram realizados por pessoas simples, comuns. Eu sou uma delas. Pessoas que não tinham nada de extraordinário, nada para oferecer, mas que foram instrumentos nas mãos de Deus. Agora, a pergunta que surge é: por que que Deus age desta forma? E por que que Deus escolhe pessoas que muitas das vezes não tem nada de extraordinário, nada para oferecer, para deixar todo mundo confuso? A resposta é bem simples e é bem clara. Deus realmente gosta de usar pessoas improváveis, que das desprezíveis, elas têm uma perspectiva natural, elas aparentam extremamente ser fracas, sabe? nós temos fraquezas, pois neste mundo não existe ninguém perfeito, isso nós sabemos, mas todos nós temos debilidades em nossas vidas também, seja ela de ordem física, seja de emocional, seja intelectual ou até mesmo espiritual. Olha, normalmente negamos as nossas fraquezas, isso é fato, a gente nega mesmo. E eu vou deixar bem claro, se as defendemos, damos desculpas não e, que, e também não queremos que ninguém saiba que nós somos fracos. Pois achamos, sabe o que, gente? Que o fato de outros saberem disso nos deixa muito mais vulnerável e não seremos bem aceitos pela sociedade ou qualquer lugar que nós vamos. Em nenhuma igreja, isso é fato. Só que, todavia, Deus tem uma perspectiva totalmente diferente da nossa fraqueza. Ele nos entende, Ele é compassivo. Enquanto imaginamos que Deus quer usar somente os nossos pontos fortes, que Deus só quer ver gente forte trabalhando para Ele, ignoramos que Ele quer usar também os nossos pontos fracos para a glória dEle mesmo. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Um ex-perseguidor assassino da igreja primitiva, ele expõe sua conclusão acerca de nossa verdade, dessa verdade dos improváveis. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Eu vou repetir. Se convém eu me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E a gente às vezes se esconde dos nossos pontos fracos. Temos vergonha muitas das vezes de dizer que nós temos algum medo, temos debilidades em alguma coisa, somos fracos, compassivos, temos vergonha. Mas se convém se gloriar de alguma coisa, olha que loucura, se glorie daquilo que você é fraco, se glorie que você é um improvável. Talvez algumas das áreas consideradas fracas e débeis da nossa vida também tenham um fim de demonstrar o poder de Deus através de mim, através de você. Olha, Deus nunca fica impressionado com a força ou a autossuficiência. Pelo contrário, Ele é atraído por pessoa que depende totalmente dEle e também que admita isso. Só que, gente, você acha que foi fácil para mim entender no decorrer dos anos que eu sou fraco? É porque, assim, a gente tem aquela velha ditado, né? De dizer assim, ah, eu não preciso de ninguém, eu não levo desaforo para casa, eu sou autossuficiente. Pelo contrário, a Bíblia nunca fez o ser humano para ser só. Desde a primeira criação de Deus, a obra-prima de Deus, que foi Adão, ele viu que não era bom que o homem ficasse sozinho e fez ele uma ajudadora, uma mulher, para andar com ele. Quem dirá nós? Somos falhos, fracos. Já Adão era um homem perfeito diante de Deus. Então, esses são alguns exemplos que eu citei, considerando que os improváveis foram usados e ensinados pelo próprio Deus. Tem alguns nomes na Bíblia que fala sobre os improváveis. Dentre eles é Abraão, Moisés, temos também Gideão, tem a história de Davi, que eu me enquadro muito, e alguns discípulos também. Mas essa história vai ficar para amanhã. Não vamos perder os capítulos dessa história dos improváveis. Quem sabe você se enquadra numa delas? Quem sabe você e eu, muitas das vezes, assim como eu no começo, achava que é autossuficiente, que não dependesse de nada nem de ninguém. Mas as circunstâncias da vida, amados, nos mostram que nós precisamos uns dos outros. E as histórias que nós vamos contar são pessoas improváveis, que ninguém dava nada, que ninguém escolhia para nada, nem sequer jogar uma bola. Vou contar um exemplo rápido aqui. Não que eu fosse muito bom de bola, quando eu era criança, jogava bola para rua, mas, assim, devido à classe social, devido à história, o contexto de onde eu nasci, a minha casa, as pessoas faziam acepção, desde criança já escolhia outros amiguinhos para jogar, porque quem joga bola sabe que tira nos dedos, né? Dois ou um, dedos iguais. E um vai escolhendo o time. E eu sempre ficava por último ou quando nem era escolhido. Por quê? Porque era jogado de escanteio. Porque jogava mal? Não, não jogava tão mal assim. Mas eu não fazia parte do quadro de amigos porque não tinha nada a oferecer. Eu era uma pessoa desprezível, eu era uma pessoa que ninguém ia falar, o Juninho, por que eu vou chamar o Júnior pra jogar bola? O que ele vai me oferecer depois? Será que eu vou comer um lanche na casa dele? Será que a gente vai poder jogar um videogame? Nem videogame eu tinha, eu era o único que não tinha videogame. Mas essa história fica pra amanhã, na qual nós iremos relatar histórias de pessoas na Bíblia. E vamos citar alguns exemplos considerados improváveis. E você pode ser que no final de toda essa série de mensagens, você se encaixe e enquadre em algum deles. Amém? Mas não fique triste, porque eu vou te falar uma coisa. Deus escolhe os improváveis.